Começa agora. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Esse é o Central Manhã da Central de Notícias Brasil, aqui na sua rádio e na sua televisão, também no canal Central de Notícias Brasil no YouTube. Valendo você participando a partir de agora, porque Humberto Fernandes e Jalber Pereira já estão prontos para começar o resumo das notícias de hoje. Bom dia, Jalber Pereira.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. Olha, a tentativa de extorsão contra colombianos termina em sequestro e perseguição policial.
Influenciadora Tainá Souza é libertada por decisão do Tribunal de Justiça do Maranhão.
E justiça afasta secretárias por omissão e fraude no sistema de proteção à criança.
Foi entregue o terminal de passageiros da Baixada e do litoral ocidental maranhense.
Com placar de 2-0 por condenação, julgamento no Supremo Tribunal Federal tem voto de Luiz Fux nesta quarta-feira.
Estados Unidos falam em força militar em resposta sobre Bolsonaro.
Teremos ainda a movimentação dos nossos repórteres em diversas cidades do estado e direto do Distrito Federal.
Esses e outros assuntos a partir de agora, porque tá só começando.
O Central Manhã desta quarta-feira. Hoje já são 10 de setembro de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Esse é o programa Central Manhã, aqui na sua emissora. Muito obrigado a todos pela maior rede de integração dos serviços de comunicação do estado do Maranhão na transmissão do programa Central Manhã por essa rede de rádio, de televisão. A você que nos acompanha também pelo YouTube, deixando bem claro que você deve fazer o programa conosco, deve enviar as notícias da sua cidade, da sua região, está sempre em contato conosco. Tem um WhatsApp da produção que fica totalmente à sua disposição, é o 8187-9376, é o WhatsApp. Você pode mandar o seu recado, pode mandar o seu áudio, seu texto, seu vídeo, a sua reivindicação, dizer o que está acontecendo na sua rua, no seu bairro. O programa Central Manhã tem o oferecimento de Alifarma. Alifarma, saúde para toda a sua família. Se você quer ter uma vida saudável, é só procurar os produtos naturais que fazem bem para a sua saúde. E aí, nós temos aí diversos tipos de produto. Faça uma visita ao portal, é o alifarma.com.br. Lá você pode escolher o seu produto, verificar os preços, fazer o pagamento e receber na sua casa com toda a comunidade. alifarma.com. Ou então você pode ligar diretamente. É o 8606-3142, 8606-3142, você fala diretamente com a equipe da Alifarma. Aí você tem todas as informações que você precisa, faz as suas compras, e aí se você disser, eu ouvi no programa Central Manhã, ainda tem 20% de desconto e eles vão me entregar diretamente na sua casa. Portanto, tem todas as facilidades. Alifarma. Saúde para toda a sua família. E não deixe de visitar mundodamídia.com. Mundodamídia.com é essa nova ferramenta que os veículos de comunicação têm para disponibilizar os seus planos de mídia, né? Por exemplo, a rádio que roda o programa Central Manhã, né, Jalber Pereira, que roda o Jornal Central, o Central Esportes, o Ronda Central, e tem os seus programas locais, ela entra no mundodamídia.com, coloca lá todos os programas, olha, de 7 às 8 da manhã, ou de 8 às 9 da manhã, ou de 9 às 10 da manhã, nós temos o programa Central Manhã. A apresentação é do Humberto Fernandes e do Jauber Pereira, com participação de outros repórteres. E o valor da mídia para rodar uma mídia de 30 segundos custa X. Para rodar uma mídia de 45 segundos custa X. Para rodar uma... custa Y, né? E para rodar uma mídia de 60 segundos custa tanto. Você sai colocando todos os preços. Quando você termina, você ganha um super portal. Portal de notícias com o nome da sua emissora, com todas as características da sua emissora, o seu playzinho tocando lá, tudinho, direitinho. Você tem uma hospedagem, que é importante, muita gente diz que não está sabendo, que a hospedagem é gratuita, você não precisa mais ficar pagando hospedagens na internet para outras, nem o desenvolvimento do portal, nem a hospedagem do seu stream. No seu portal, tudo é gratuito. A Central de Notícias disponibiliza para você através da tecnologia 4.0, uma das mais modernas, que vai ter aí uma qualidade 100% no áudio da sua emissora. Tudo isso gratuitamente disponibilizado pelo mundodamídia.com. E aí o cidadão que está lá querendo anunciar, simplesmente o Zé da padaria, o fulano de tal lá da oficina mecânica, quem vai fazer uma festa, né? Ah, rapaz, eu vou fazer uma festa no próximo domingo, agora eu vou só entrar aqui no mundodamídia.com e vou botar lá minha propaganda da festa na rádio, né? Fica tudo muito fácil para você resolver. Então, é essa ferramenta que está sendo disponibilizada para você. Espero que Joseio termine o mais rápido possível os últimos ajustes para não deixar o pessoal tentando sem resolver, né? Vamos trazer o repórter Carlos Rodrigues para começar?
Vamos lá.
Carlos Rodrigues, roubo, tentativa de sequestro, acidente em estrada, policial revoltado com bandido, tem tudo hoje, né?
É verdade, hoje tem uma salada de frutas do mundo do crime. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha... se fosse minha avó que estivesse viva, ela ia dizer assim, desconjuro. Desconjuro, minha avó. Olha só, vamos lá. Vamos começar pela Grande Ilha de São Luís, município de Ribamar, MA-201, estrada de Ribamar, como é conhecida. Quatro homens em um Corolla por prata. Eles saíram ali do Rio São João e do jeito que eles saíram, eles invadiram a MA. E como ali é muito movimentado, quem passava no momento desse cruzamento do Corolla era um ônibus que faz a linha lá para o município de Ribamar. Então, olha aí, ó, o ônibus pegou em cheio aí, ó. Tem até uma senhora narrando aí o episódio.
Na frente do ônibus, não teve como o motorista do ônibus depender, entendeu? Aí o carro ficou atravessado. Aí o rapaz que vinha lá de moto trepou em cima do carro. Aí o rapaz que estava na moto começou a dar-lhe no carro quebrar porque viu que o motorista não tinha saído. Aí o motorista saiu por aqui, um gordo miserável, que eu não sei nem como é que ele coube aqui.
Tá aí, ó. É a narrativa aí da população, pois viu, na hora é, da
eu gosto de ver filmagem. Essas narrações populares aí, é. Né, que fala a linguagem do povão, né?
É. Só não pode chamar de gordo miserável. Só que até aí ela não sabia... Oi, pois não, Jovem.
Carlos, olha, a informação que tivemos é que esse gordo que a mulher se refere... Começou a estudar comunicação, viu? Que escolha ele fez, viu?
E assaltante conhecido. Assaltante conhecido das autoridades policiais. O que é que acontece? Ela não sabia ainda do que realmente havia acontecido. Esses quatro homens que estavam nesse veículo, eles tinham acabado de sequestrar dois colombianos. Esses colombianos vinham em uma motocicleta, foram seguidos e abordados por esses quatro homens, foram colocados no Corolla, nesse carro, e eles estavam fugindo do local do sequestro e a polícia acredita que para uma tentativa de extorsão ou até mesmo um possível pedido de resgate, porque aí volta aquela suspeita do que esses colombianos estão fazendo, qual é o ramo de atuação. Há quem diga que os colombianos estariam trabalhando no ramo de agiotagem. Outras pessoas falam que esses colombianos têm envolvimento... Eu não sei se vocês já viram, mas em quase que todas as feiras, por exemplo, você observa umas garotas vendendo jogos. É um papelzinho com um número, e se aquele número for sorteado, meio-dia você recebe o prêmio do dia. E elas ficam lá mesmo à luz do dia, não são escondidas, não é escondido não. E elas ficam gritando o valor: olha, o prêmio hoje é de 5 mil, o prêmio hoje é de 10 mil. E se não me engana, cada senhazinha dessa custa R$2. Eu não tenho muita certeza porque eu não jogo, mas eu tive uma informação que seria R$2. Eu creio que vocês já viram já essas moças aí. Todo mundo já viu, né? Essas moças vendendo esses jogos.
E acho que nas feiras de São Luís isso é um. Isso é comum.
É comum, né? É comum. E há quem diga que os colombianos teriam envolvimento. Você está vendo como eu estou falando, né? Há quem diga que eles teriam envolvimento. Então a polícia está. Não pense que a polícia não está investigando isso, não, porque está sim. Está investigando. Por quê? Agora aumentou a suspeita. Porque esses colombianos, cada vez mais, eles têm sido alvo de assaltantes. Cada vez mais, eles parece assim que os assaltantes viram eles como atrativo. Então, se atraiu a atenção dos assaltantes, alguma coisa tem. A gente promete que vai apurar isso aí na linha investigativa da Central de Notícias, porque aqui tem jornalismo policial investigativo. Então,
eu esses quatro homens... Que... Aí, Carlos Roger. Eu vou parafrasear a ministra Carmen Lúcia, que disse que lá em Minas Gerais, ela diz, como diz o outro? Aí ninguém sabe quem é o outro, não tem processo.
Aí, não tem processo,
vamos aqui usar, veja só, olha, se eles estão sendo alvos de assaltantes, então tem que prender o assaltante, porque eu não sei se há muita ilegalidade nessa coisa de vender a cartelinha, não. Não sei se se enquadraria em crime contra a economia popular. Nós pediríamos aqui a ajuda do advogado, se o advogado aí acompanhando.
Os jogos para acontecer, Humberto, eles têm que ter autorização, entendeu?
Tem que ter autorização, viu, Humberto?
Mas para vender uma cartelinha aí, de R$2, precisa de autorização? Não sei se seria...
Qualquer tipo de jogo tem que ter autorização.
Esse jogo aí, ó, ele não é reconhecido pela Loteria Federal. Ele não é. E ele não arrecada imposto, Humberto. Ele não recolhe. Então, se não recolhe, é contravenção.
Mas se nós não fazíamos aquelas rifazinhas de escola, não é uma coisa semelhante àquelas rifazinhas de escola, ou não é algo tão inocente assim?
Não, porque a rifinha da escola é uma vez ou outra, né? E esse jogo aí é todo dia e o prêmio é de R$10 mil pra cima. Entendeu? É coisa maior.
Tá, é um pouquinho maior, né? É que nem
Vou dar
um exemplo rapidamente aqui, viu, Carlos Olho? Se você tem, por exemplo, uma motocicleta, um objeto particular, e você vende, é um objeto seu, é diferente. Mas se você coloca uma loja para vender 10 motocicletas, aí é diferente. Você vai ter que ter autorização para poder comercializar esse tipo de produto. É assim que é.
É verdade. E esses tipos de jogos, já que vocês levantaram essa informação aí, o Humberto levantou essa interrogação, esse tipo de jogo aí, ele pode servir para quê? Ele pode servir para lavagem de dinheiro, por exemplo, porque não tem uma prestação de conta. Então eles podem vender 10 bilhetes de jogo por dia e botar lá no livro que eles venderam 1 milhão de bilhetes, entendeu? Então pode usar para lavagem de dinheiro do tráfico, pode usar para lavagem de dinheiro de assalto e tudo mais. Tudo isso pode acontecer, entendeu? E é tanto que o jogo do bicho... Tanto que o jogo do bicho é crime até hoje, né? Olha, então esses homens fugiram em disparada no momento desse acidente. A polícia levou para lá helicóptero, polícia motorizada, policial a pé, a paisana. Foi todo mundo deslocado para a estrada de Ribamar. Dois foram presos, eu tenho imagens. Dois foram presos logo na mesma, quase na mesma hora. Eu tenho imagens aí, se o diretor de TV puder utilizar. Dois foram presos quase que na mesma hora. Tem uma imagem deles andando ainda na rua, algemados um no outro. É melhor porque dá para identificar melhor. Tem uma imagem deles de frente. Dá para mostrar bem os dois, que é bom mostrar, né? É bom mostrar a imagem deles, apesar de alguns policiais dizerem, não pode mostrar a imagem, mas é importante, que é para a população identificar aí. Aí o terceiro e o quarto ficaram foragidos, e quando foi ontem à noite, o terceiro suspeito, é o que você, Jalber, disse que teria feito o começo de um curso aí de comunicação, olha ele aí, já algemado, sentadinho lá, ele é como aquela senhora descreveu, né? Ele é um pouco assim fortinho, né? Não sei como é que ele passou mesmo pela janela desse Corolla, viu? Uma manobra mesmo interessante. Olha, então eles foram presos, três. A polícia ainda não divulgou o nome. Tem um quarto foragido. A polícia passou a noite toda e a madrugada interrogando os três. E os dois colombianos também estão sendo ouvidos. Foi esse o caso que aconteceu, coisa de cinema. Tem helicóptero aí, mostrou a imagem dos helicópteros aí voando aí sobre a estrada de Ribamar. Tem imagem dos helicópteros fazendo voo rasante. lá nas matas do Rio São João para localizar. Parecia cena de filme. O mais interessante é que a polícia, a população não tem medo, não. A população corre para cima com o telefone para fazer as imagens. Ainda bem, porque aí eu recebo essas imagens, né, da população. Olha o helicóptero aí, CTA, Centro Tático Aéreo. Foi eles que identificaram e localizaram os criminosos. Olha, agora nós vamos sair rapidinho aqui, vamos lá para Coelho Neto. Secretário de Segurança Municipal lá de Coelho Neto estava com um delegado de polícia e agentes de polícia civil e a polícia militar gravando um vídeo para a internet. Gravando um vídeo para o Instagram e dizendo, olha, aqui em Coelho Neto nós vamos deflagrar uma força-tarefa. Tem aí a imagem? Tem aí a imagem do...
Segurança Municipal vai trabalhar junto com a Polícia Militar e a Polícia Civil para que combata essa criminalidade. Nós não podemos aceitar a nossa cidade ser tomada por esses bandidos. O delegado vai estar junto, policiais civis, comando da Polícia Militar e todo o efetivo que puder. E vamos pedir...
Misericórdia, viu?
Prisão de 5 indivíduos, né?
Olha, olha a vergonha, olha a vergonha para um pai, para uma mãe, para os parentes, para os amigos, para todo mundo. Olha aí, o que que tá fazendo essa campanha, né? Tem hora que eu saio do trilho aqui, né? Mas veja só, o que que se faz um cidadão com a má índole, com um tipo de ferramenta desse,
não
com
é
uma arma dessa?
Não é cidadão, indivíduo. Né?
Do indivíduo. E tem pai, tem mãe, né? Cansado de dar trabalho para os pais, para as mães em casa, agora estão dando trabalho para a polícia na rua. É preciso o governo estar gastando dinheiro do contribuinte, o dinheiro do povo, né, para poder estar aí ficar correndo, a polícia correr atrás de bandidos. Né? E aí, às vezes, tem que fazer o que o pai não fez em casa, o que a mãe não fez em casa. É, quer dar uns conselhos para essa juventude, para esse pessoal, e depois o governador fazer uns presídios que tenha tanque de peixe, que tenha local para fazer bloquete, para botar essa galera para trabalhar, para poder tirar dessa marginalidade. Aí, ó, constrói escola, bota ar-condicionado na escola, paga professor, paga merenda escolar, paga almoço, paga janta, paga tudo, ainda tem ainda
o dinheiro pé de meia.
O dinheiro do pé de meia.
O pé de meia tem o recurso.
E aí o cidadão não tem vergonha na cara, vai pra rua tentar assaltar os outros, acaba desse jeito aí. Minha gente, acorde para a situação, acordem para a realidade. É hora de vocês pensarem duas vezes ou mil vezes antes de entrar para a criminalidade. Caso contrário, vocês são a escória da humanidade, a escória da nação brasileira, né?
Esse caso tipo aí,
gente,
Beto,
solto no meio da rua, é uma vergonha. Continue, Calor.
E esse caso aí, Humberto Fernandes, eu vou falar o desfecho. Isso aí foi o seguinte, quando eles estavam fazendo a filmagem, os policiais, eles foram alvo de tiros. Os criminosos passaram em duas motocicletas e abriram fogo mesmo. Atiraram, você viu aí, a imagem é o flagrante, a imagem fala por si só. E eles correram atrás e a partir da...
Você
vê aí, o tiro comeu. Aí foi bala pra todo lado.
Morre, esse aí, cinco mãe, aí. Meu filhinho, que eu queria com todo carinho em casa. Bote freio
esse
no seu
cinco
filho,
aí foram presos.
Ensine pra ele os limites, né? Dê noção de limite. Porque o que acontece? Olha, vamos falar sério aqui. Às vezes a gente sai do roteiro.
Pois não.
Por que, Carlos Roger? O que acontece? Nós fomos criados, eu, por exemplo, o Jalber Pereira, fomos criados na roça. Aí aparece um outro que foi criado todo no ar-condicionado, todo na granfinidade, né? Ali dentro de casa, com a papinha, que não sei o que, com Nescau, com Danone, que não sei o que. Aí o filho começa a desrespeitar o pai começa a achar graça. Começa a desrespeitar a mãe, começa a mãe achar graça, né? E xinga, fala um palavrão pro tio, pro mais velho, e ele diz: olha aí, meu filho aí já tá. Começa a achar graça. Eu quero saber se a senhora vai achar graça quando ele pegar uma bala no meio da rua e você encontrar com ele estirado no chão, porque você não deu noção de limite para ele, você não educou o seu filho, não deu regra, não estabeleceu, disse, olha meu filho, você tem que acordar 5 horas da manhã, escovar os dentes, tomar café e ir para a escola. E eu vou verificar se o senhor está indo mesmo para a escola, se está obedecendo os professores, se está respeitando os mais velhos,
né?
Ensinar esses valores, né, para essa criançada. Caso contrário, nós vamos entrar nesse mundo que você está vendo aí, que nós estamos tendo que mostrar para vergonha nossa, tendo que mostrar para o povo na televisão, falar no rádio, desse problema que a sociedade brasileira enfrenta.
Como é verdade.
Da falta de noção de limite estabelecido dentro de casa. E muitas vezes o pai faz mais vergonha do que o próprio filho. Né?
Pronto, é isso mesmo.
Cachaça, vai pra rua beber cachaça, volta abusando, falando besteira, vomitando. E aí você
é
a vergonha. E aí tá criando os filhos seguindo o seu exemplo. Infelizmente é essa a realidade. Se a gente não encarar isso de frente, não adianta. Pode botar um policial para cada pessoa que não vai dar conta. Um monte de bandido que tem na rua, sem noção.
É verdade. Os pais são um exemplo para os filhos, né? Então, olha, Humberto, nesse caso aí, cinco homens foram presos. O Jalber falou até que não é cidadão, é indivíduo, né? Eu me lembrei agora que eu falava há uns anos atrás, há uns poucos 20 anos atrás, com o delegado Paulo Roberto, que hoje está na SEIC, e eu falei, doutor, é cidadão? Ele disse, não. Cidadão sou eu e você. É elemento, doutor? Ele disse, não, elemento é produto químico. Eu, doutor, e como é que eu vou me atribuir a esses rapazes? Ele disse, como bandido. É porque aí é bandido, não tem outra explicação. Olha, então tá aí, são 5 presos com armas de fogo, arma branca, droga, e a operação lá em Coelho Neto continua. A polícia tá na rua. Mais detalhes no Ronda Central daqui a pouquinho, no portal centraldenoticiasbrasil.com. E você continua acompanhando também nas nossas redes sociais. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger. Vamos embora em frente.
Muito obrigado, Carlos Roger. As rádios e as televisões vão botar os comerciais e a gente volta já.
Estamos apresentando Central Manhã. Voltamos a apresentar Central Manhã.
Programa Central Manhã, obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Atenção, professora Sebastiana Mendes, lá na nossa querida Sucupira do Norte, Maranhão. Como é que tá o clima por aí? Esse período geralmente tem muito sol, tem uma poeirinha também, né? Mas tem aquele friozinho gostoso também aí da nossa região. Tem muita gente que não acredita, mas na região Nordeste tem cidades que chega a 14 graus, chega a 12 graus, tem cidade que chega até a 12 graus de temperatura, né? Tem nós
até,
ficamos aqui com 28 graus, 30 graus.
O pessoal pode cultivar uva, né, Humberto? Não sei que cidade é essa.
É, Sucupira do Norte, vai lá. Tu vê lá, é a terra do povo inteligente. Sucupira do Norte só é caba bom, caba inteligente. O Cícero Milhomes também, ele estava ontem mandando também aqui as suas opiniões a respeito aí do julgamento que está acontecendo lá em Brasília. Todo mundo voltado as suas atenções para o julgamento da trama, não posso fazer de suposta, né? Suposta que não, porque depois do relatório também do ministro Alexandre de Moraes, né, fez uma narração. Eu falei para eles, para que, olha, a expectativa do julgamento, aliás, do voto do ministro Alexandre de Moraes, era para chegar a quase 3 horas. Acho que foi mais ou menos isso, né? Teve uma longa duração, a gente fez a.
E acompanhei um pouco, Humberto,
a cronologia
aqui, através aqui da Rádio Central de Notícias Brasil. E o que me chamou a atenção é que tudo aquilo, ou seja, esse inquérito, por isso que foi um inquérito muito, muito longo. Todos os relatos de tudo que aconteceu durante esse período, todos foram juntados nesse inquérito. Inclusive, você lembra daquele evento que teve lá na Avenida Paulista, quando o Bolsonaro chamou o Alexandre de Moraes, que era aquele Pará de perseguição, mais ou menos assim? Tudo isso estava no inquérito lido pelo relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes. O que chama a atenção da gente muito grande é como é que uma pessoa ou um grupo ele está sendo alvo de investigação, e ainda começa a falar asneiras, falar bobagem. Às vezes, sem saber, tudo hoje, principalmente com a internet, tudo que você fala, alguém vai ter acesso a essas informações e podem gerar prova contra si mesmo.
É, alguém pode estar gravando.
Alguém pode estar gravando. Então, tudo aquilo que foi falado pelo Bolsonaro, pelos seus aliados, tudo isso eu observei ontem no pronunciamento do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, aí fica difícil de dizer que não houve, que isso aí é coisas inventadas pela justiça, quando essas provas foram trazidas à tona. Fica difícil comprovar o contrário daquilo que as imagens falam, daquilo que os áudios remetem, enfim, é difícil.
Nós acompanhamos as argumentações dos advogados, e aí quando o processo ele chega para a justiça, ele chega para um julgamento, já vai perder ali, é a hora de não mais você usar simplesmente a emoção, os seus sentimentos,
o achismo.
O achismo, não. Aí você tem que partir mesmo para fatos, aí você tem que partir mesmo para uma argumentação. Caso contrário, as fundamentações utilizadas por quem tem a convivência do poder judiciário, né, que está no dia a dia ali levantando provas, fazendo seu embasamento conforme a legislação, você tem que ir para... Não vai mais para o confronto das ideias, já vai para o confronto mesmo dos fatos. E aí, contra fatos, os argumentos diminuem a capacidade.
Outra coisa também que me chamou bastante atenção, Beto, que muita gente acha, não, isso aqui foi coisa que o Supremo Tribunal criou, mas ficou claro, totalmente claro, na defesa de alguns advogados. Quando eles falavam assim, olha, o meu cliente, ele não aderiu a essa situação, foi totalmente contra. Então, se ele não aderiu à situação, se ele foi contra, então é porque a situação existiu. Ou seja, isso aí é uma lógica. Então, a gente percebeu que nessa primeira parte do julgamento, onde os investigados tiveram suas oportunidades através dos advogados, eles não chegaram a um consenso e cada um queria livrar a pele do seu próprio investigado. Ninguém estava ligando para os outros. Então, nesse caso, Humberto, na minha modesta opinião, ficou muito fácil entregar para os julgadores.
Pois é. Vamos agora sair do campo também das opiniões e vamos trazer as informações aqui. É que hoje é o terceiro voto, né? Sendo aguardado com muita expectativa o voto do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, que será o terceiro a votar no julgamento que envolve aí o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles respondem pela participação na tentativa do golpe de Estado em 2022-2023. A sessão será retomada nesta quarta-feira, por volta das 9 horas da manhã. Dois ministros votaram pela condenação, que foi o Alexandre de Moraes, relator do caso, e o ministro Flávio Dino. Ainda não foram definidas as penas, mas Moraes sugeriu somar as punições e Dino defendeu penas diferentes conforme o grau de envolvimento de cada réu. A ala bolsonarista, vou dizer assim, o pessoal mais bolsonarista, até se surpreendeu com o voto do ministro Flávio Dino, porque houve em alguns pontos divergência do voto do ministro Alexandre de Moraes e defendeu penas mais brandas, mais leves para alguns integrantes desse grupo de 8 que está sendo julgado, né? Inclusive levando em consideração aos prêmios que devem ser dados ao delator, que foi o ajudante de ordem, Cid. O Cid... Cid?
Mauro Cid.
Né? Então, ele defendeu, que diz que realmente a colaboração foi muito importante para poder se chegar aos verdadeiros fatos do que aconteceram. Então, ele acha que ele deve ser favorecido pelo fato de ter sido um colaborador. Em pronunciamento nessa terça-feira, ontem, o Flávio Dino, o Flávio Bolsonaro, que é filho do presidente Jair Bolsonaro, classificou o voto do ministro Alexandre de Moraes a favor da condenação do pai dele como uma peça de ficção. Mas quem esteve acompanhando tudo de perto lá, quem foi?
Nildo Costa.
Nildo Costa. Bom dia, Nildo Costa. Traga, venha para a nossa tela, venha aqui para nós, porque eu vi esse microfone da Central de Notícias em tudo quanto foi rede de televisão ontem. A BBC destacou aí, a BBC Brasil destacou o microfone da Central de Notícias. Papel de quem? Do Nildo Costa, graças que está lá Nildo, acompanhando tudo.
Graças ao mirinzalense Nildo Costa.
O que só você acompanhou e viu que a gente não viu por aqui, o Nildo Costa. Bom dia.
Bom dia, Alberto Fernandes. Aqui no Central Manhã. Foi uma entrevista coletiva onde o senador Flávio Bolsonaro, na verdade, todos os membros aí, né, alguns, não foram todos, alguns, da oposição, dos Malta, Espiridião, Amin.
Está dando aquele problema. Se você baixar um pouquinho mais, talvez ele...
Não, só...
Aquele retorno.
Deixa eu baixar o volume.
Você deixa um pouquinho mais distante da...
Deixa eu baixar aqui.
Não ter aquela pressão...
Vê se tá legal aí agora.
Mais embaixo. Isso. Okay.
Mais okay,
um pouquinho. Isso, pode
falar. Mas aí é o volume aí, né?
Isso.
Beleza. Então, foi uma entrevista coletiva que participaram alguns senadores e deputados da oposição aqui no Senado Federal, aqui no Senado, onde falaram aí sobre a denúncia do ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, o Tagliaferro, Eduardo Tagliaferro, que está na Itália, né? E aí é o seguinte, ele fez várias denúncias na semana passada na Comissão de Segurança Pública do Senado Federal, enviou vários documentos em que o ministro Alexandre de Moraes, quando era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, de ter fraudado o processo para incriminar empresários, né, de uma reunião que houve com empresários, enfim, para aí, segundo eles, perseguir membros da direita. E eles mandaram fazer uma perícia, e essa perícia comprovou essa possível fraude desse processo. E ontem essa entrevista coletiva exatamente foi para falar sobre esse assunto. E aí o senador Flávio Bolsonaro solicitando também, falou que vai solicitar, né, o adiamento, o cancelamento desse julgamento, que é bem improvável disso acontecer, mas ele falou que vai provocar isso, e os senadores, né, que vão novamente sair em uma comissão, viajar aos órgãos internacionais, como OEA, ONU e tal, que é demais tribunal internacional, né, para denunciar essa atitude, né, esses documentos aí do Tagliaferro entregou, acusando aí o ministro Alexandre de Moraes. Segundo eles, tem mais documentos chegando, tem mais provas chegando disso tudo, enfim. Então, uma guerra, você sabe disso, essa é a minha posição sobre isso, essa guerra de narrativas, essa guerra de acusações, né, que a gente acompanha, né, acompanhamos esse ontem, esse momento, ali no Senado Federal, bem acabado da Câmara dos Deputados. Vou falar nesse momento aqui no Senado.
Estamos apresentando Central Manhã.
Direto da Assembleia. A Assembleia Legislativa do Maranhão esteve presente na entrega do certificado que conferiu ao Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses o status de Patrimônio Natural da Humanidade. O título, concedido pela Unesco durante a 46ª Sessão do Comitê do Patrimônio Mundial, realizada na Índia, significa um legado para o povo maranhense e um reconhecimento mundial das nossas belezas naturais. A Alema dá mais um passo pela inclusão. Por meio da Escola do Legislativo, iniciou a nova turma do curso básico de Libras, aberto a servidores e à comunidade. A iniciativa reforça o compromisso da Casa com a acessibilidade, ampliando a comunicação, fortalecendo o atendimento humanizado e garantindo que todos tenham voz e vez. Assembleia Legislativa do Maranhão.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
James, vamos ver se tem como colocar aí a fala um pouco do que falou aí o senador Flávio Bolsonaro.
O ex-assessor dele denunciou uma série de coisas da Comissão de Segurança Pública na semana passada, e hoje chegou uma perícia confirmando o que ele havia denunciado. em especial a manipulação processual, por ocasião de uma busca e apreensão determinada pelo Alexandre de Moraes contra um grupo de empresários lá nas eleições de 2022, enquanto o Tagliaferro denuncia que foi procurado pelo juiz assessor de Moraes para ajudar na fundamentação desta decisão, que já havia tido seus efeitos iniciados, já que a busca e apreensão já havia acontecido. Dias depois, Tagliaferro é procurado, diz que ajudou no mapa mental e uma série de outros detalhes nessa decisão do Alexandre de Moraes, porque tinha pego muito mal para o Alexandre de Moraes dar uma decisão apenas com base em uma matéria de imprensa. Então, ele dá essa ajuda, devolve ao juiz auxiliar do Alexandre de Moraes e que volta para o processo. E pasmem, a perícia que foi feita não foi sequer ainda sobre o que denunciou o Tagliaferro. A perícia, um parecer técnico, está aqui, um parecer técnico, exame documentoscópico digital. Segura aqui. Quem solicitou foi um jornalista com coragem, David Agape, e foi feito por dois renomados peritos, Reginaldo Tirotti e Jaqueline Tirotti. O que que diz essa perícia? Confirma que a sentença dada por Alexandre de Moraes foi redigida após, 6 dias após, a sentença ter sido dada. Com data retroativa, portanto, a sentença foi produzida 6 dias depois e lançada como se tivesse sido feita no dia que ele tomou a decisão. E o mais interessante, como eu disse, que não é uma perícia feita sobre o documento fornecido por Tagliaferro. Foi feita com base no próprio documento do Supremo Tribunal Federal, que é público. Foi extraído da página do STF. De lá...
Tá aí, Beto, essa... Oi, pois não, vou falar.
É, aí aqueles argumentos, veja só, eu tenho uma certa precisão dos fatos, assim, em relação a essas colocações. O que nós observamos que diante de um processo demorado como esse, você tem que argumentar. Claro, se você encontra alguma falha no processo, você pode até anular a sentença, isso é óbvio, né? No mundo jurídico isso é muito natural. Mas não coloca aí nenhuma, como é que o termo mais jurídico correto de se colocar aqui, ele não contradiz nenhum dos fatos apresentados no relatório no mérito da questão. Apenas uma questão de data de um documento. Nós precisaríamos aqui, acho que a população brasileira, que acompanha esse processo há muito tempo, precisaria de algo mais consistente. Diz, olha, realmente não houve tentativa de golpe, não houve, a população não foi insuflada contra as urnas eletrônicas. As urnas eletrônicas realmente apresentaram falhas. Alterou o resultado da eleição. O presidente da República confirmou na época que tinha perdido a eleição e que todos deveriam voltar para casa. Usaram alguma documentação, alguma coisa que, assim, que colocasse em xeque o que foi julgado no mérito. Me parece uma argumentação frágil quando você coloca apenas uma questão de data, se foi antes, se foi depois, se foi para cá, se foi para lá, e esquece a parte da argumentação utilizada, que foram os crimes colocados pelo ministro Alexandre de Moraes. Nós precisaríamos aí de uma defesa um pouquinho mais consistente, né, na relação, em relação às argumentações.
Roberto, eu vi aqui dois fatos. Um fato é o julgamento lá que acontece com o Bolsonaro e os outros investigados, e esse outro fato trazido pelo próprio Flávio Bolsonaro. tem que ser realmente investigada essa situação do Alexandre Moraes. Se for culpado, também tem que ser punido, porque ninguém está acima da lei. Agora, eu não vi nenhuma relação uma coisa com a outra. Uma coisa é o julgamento do Bolsonaro com os outros réus. E outra coisa é essa situação trazida pelo Flávio Bolsonaro. Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Que tem. E aí, eu acho que o Cabeado Nós aqui também dá uma de julgador. Mas Nildo Costa também está colocando aqui temas que nós não vemos comumente na maioria dos veículos de comunicação. Isso é importante a gente destacar também. E você tem mais um outro assunto também que deve ser colocado, né?
Muito bem, Humberto Fernandes. Mudando de assunto, ontem com o plenário aqui da Câmara dos Deputados lotado de prefeitos, né? Prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, enfim, municipalistas, o Congresso Nacional promulgou aqui uma lei, né, a Emenda Constitucional 136, né, que altera as regras de pagamento de precatórios. Ainda teve origem aí na chamada PEC dos Precatórios, que é a PEC 66 de 2023. A sessão conjunta foi presidida pelo Davi Alcolumbre, senador Davi Alcolumbre, né, que é do União do Amapá, presidente aqui do Senado e do Congresso Nacional, ao lado aqui, é claro, do presidente da Câmara, Hugo Mota, deputados, senadores, aí está aí, você vê, confere nas imagens, os prefeitos. Nós conversamos aqui com o deputado do Maranhão, Hildo Rocha, do MDB. Ele fala sobre a aprovação dessa proposta, porque ele tem várias emendas, e ele fala sobre essas emendas que ele apresentou, que faz mudanças aí nos pagamentos, novas regras para os precatórios e também para as dívidas da Previdência dos municípios e estados. Acompanhe aí.
Na minha proposta, que o município, se ele pagar um valor um pouco mais alto, ele não paga nenhum tipo de juro, nem multa, nem juro, nem correção monetária. Essa mudança foi feita aqui na Câmara, graças à emenda que eu apresentei, também apresentei o parcelamento das dívidas fundadas do município com a União, também de minha autoria, tudo aprovado aqui na Câmara, depois aprovado, conferido também lá no Senado, de hoje sendo promulgado. Fico muito feliz por estar ajudando os conterrâneos brasileiros, principalmente os meus conterrâneos do Maranhão, que vivem na cidade, que vivem nos municípios, que agora terão melhores condições de poder fazer mais segurança pública municipal, poder oferecer uma educação melhor, mais saúde e também uma infraestrutura urbana e rural, além, lógico, da cultura, do esporte, da assistência social, porque vai sobrar mais dinheiro para os prefeitos poderem investir nessas políticas que são fundamentais para o cidadão e a cidadã que mora no município.
O deputado Hildo Rocha, né, que já foi prefeito, né, foi prefeito, então conhece muito bem a realidade dos municípios. Vamos ouvir aí o que falou também o senador Randolfo Rodrigues, que é do PT do Amapá, líder do governo no Congresso Nacional. Ele fala aí sobre que é o dia histórico, ele diz que é um dia histórico para os municípios, diz que no município que acontece no Brasil.
Mas é no município que acontece no Brasil. O município é um ente concreto. A União é um ente abstrato, o município onde as pessoas vivem, é um ente concreto. Então, hoje foi uma conquista histórica para os municípios brasileiros.
É o senador Randolfo Rodrigues. Só lembrando aí, né, precatórios são dívidas da União, estados, do Distrito Federal, dos municípios, né, com decisões judiciais, né? Então, tá aí essas novas regras, as dívidas aí podem esticar um pouquinho mais, até 300 meses e tal. Vai acabar com aquela história, né, Jalba? Aquele prefeito de Betimão, prefeito dos municípios, né? Sempre que recebe a prefeitura, encontrei com muita dívida, tem muita coisa para pagar, eu não posso fazer nada. É sempre que assume, né? Vamos ver se...
O que eu acho engraçado, Nildo, é duas situações. Quando o cara está fora do poder, ele diz que o atual prefeito, o atual gestor, não faz porque não quer, porque tem muito recurso. Aí quando a bola vira, quando ele passa a assumir, ele diz que ele não faz porque não tem condições. Aí passa 2 anos só para arrumar a casa. Ou casa que dá trabalho para arrumar, viu? Mas é uma casa que todo mundo quer. E quando chega lá, ninguém quer sair.
Exatamente. Pois é, meus amigos. Tanto aí, a gente continua aqui acompanhando, né, os fatos, como você destacou, Humberto Fernandes, voltando aqui ao Supremo Tribunal Federal, que a gente acompanha hoje o voto do Luiz Fux, o ministro Luiz Fux, que ontem já teve ali um momento ali de tensão com... Já teve, exatamente. Então, a expectativa hoje dele, o voto dele aí, sei lá, para pedido de vista ou aí o... Vai ter alguma coisa hoje lá no Supremo. Primeiro, vamos destacar que Luiz Fux é um daqueles ministros, dos três, que não foi sancionado, né, pelo governo americano. Tá? Ele que não teve o seu visto cassado, é, cancelado pelo governo americano. Ele foi um dos. Tá? Então, tem esse ponto bem.
Pois é. E é, eu falo como Flávio Dino, não vou aceitar menos do que o que falar de Luiz Fux. Obrigado então, Dino Costa, grande abraço, parabéns aí pelo trabalho e pela divulgação da Central de Notícias Brasil nos veículos nacionais de comunicação. Ele falou aqui sobre os Estados Unidos, porta-voz da Casa Branca, a Caroline Leavitt, é isso? Nessa terça-feira, diz que o governo do Donald Trump está disposto a usar meios militares para proteger a liberdade de expressão em redor do mundo, em referência a uma eventual condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. A repórter Michelle Schellenberg, é isso, Jovem? Do Public News, perguntou a Trump se estava considerando ações adicionais, dado que parece que vão resultar em uma condenação contra Jair Bolsonaro, impedindo de concorrer. Ele disse ao porta-voz: o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não tem medo de usar meios econômicos nem militares para proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo. Mas o ministro Alexandre de Moraes ontem também deu um recado muito duro, dizendo que, e o próprio Flávio Dino deu uma ironizada, de que aqui não se tem medo também dessas decisões, achar que o cartão de crédito, uma coisa, alguma medida do MIC venha aterrorizar os ministros, deixar que eles cumpram a sua parte. Eu acho que nós temos que, claro, fazer as coisas dentro das regras constitucionais do nosso país, sem se importar tanto com as interferências estrangeiras lá de fora. Nós vamos dar tempo e ir a um rápido intervalo para que a gente voltar e ver como é que ficou. Eu quero saber como é que ficou lá ontem o terminal da Baixada e da região ocidental aqui do estado do Maranhão.
Depois... Estamos apresentando Central Manhã.
O Maranhão é referência nacional na regularização fundiária. Em solenidade no CNJ, presidida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, recebemos o prêmio Solo Seguro. Destaque para os programas Paz no Campo e Terras para Elas, que juntos já somam mais de 20 mil títulos entregues a famílias da agricultura familiar, quilombolas e mulheres rurais. E tem mais! O Programa Nacional de Inovação e Gestão reconheceu o Maranhão como o primeiro estado a cumprir todas as metas, 4 meses antes do prazo. A Expoema já está rolando, com grandes shows como os de Maiara e Maraíza, Zé Vaqueiro, Calcinha Preta, Leonardo e Mara Pavanelli. Na contagem regressiva para o aniversário de São Luís, chegam as maiores entregas da história, como o terminal de passageiros da Baixada e do Litoral Ocidental. E em todo o estado, avança o Maranhão Livre da Fome, alcançando mais 30 municípios e reafirmando o compromisso de tirar todos os maranhenses do mapa da fome. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Vamos apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Obrigado a todos. Um abraço ao Henrique Sampaio, que está na região do Tocantins, acompanhando aqui o programa em Palmas, no Tocantins, acompanhando o programa Central Manhã. Já o Bepedeiro, quero saber como é que ficou o terminal.
Pois é, Alberto, foi inaugurado ontem, em solenidade realizada ontem na capital maranhense. O governador Carlos Brandão inaugurou o terminal de passageiros da Baixada e Litoral Ocidental Maranhense. Esse terminal vai servir para pelo menos 28 municípios e vai trazer segurança e conforto. Vamos ouvir o que disse o governador Carlos Brandão na oportunidade.
Essa obra é fruto de muito diálogo, de escuta. A gente teve a humildade de escutar os motoristas de transporte alternativo, os passageiros. A gente teve a humildade de escutar os vendedores de comida, certo? Enfim, todos os segmentos da sociedade que fazem parte do novo terminal da Baixada e Litoral Ocidental. Nós passamos um ano discutindo para não cometer erros. É lógico que sempre vai faltar alguma coisa. Por exemplo, a internet aqui hoje ainda não está funcionando, mas vai funcionar. Agora, se você for fazer uma avaliação, eu acho que a gente chegou aqui a 90%. E vamos chegar já a 100%, porque vão começar algumas sugestões. Ó, isso aqui para ficar melhor tem que fazer assim. E nossa equipe, ela está orientada a ouvir com muita tranquilidade, com muita humildade, aquilo que está faltando e que vai completar. Mas eu diria que eu estou vendo aqui só elogio hoje. A população elogiando, agradecendo, porque é uma obra esperada. Há mais de 50 anos não se olha.
Os governadores passaram.
É, e as pessoas já não acreditavam mais. O setor do transporte alternativo não tinha um local para ficar. Era uma tenda. Uma mulher vendendo bolo e outra vendendo passagem. Então, assim, agora eles estão vendo que chegou um governador que olhou para os motoristas de transporte alternativo, olhou para os vendedores. Então a gente acomodou todo mundo que tinha uma barraquinha fora, aqui dentro, para todo mundo ter o direito de sustentar a sua família.
Governador Carlos Brandão, lembrando, Beto, que o local terá uma administração própria, mas será acompanhado pela Agência Estadual de Mobilidade Urbana, que é o serviço público, que é a MOB, é que é administrado pelo Adriano Sarney. Vamos ouvi-lo.
Essa obra é uma obra inovadora do nosso governador Carlos Brandão, que teve a ideia de juntar todos do transporte alternativo que fazem a Baixada e o litoral ocidental via ferry boat. E ele, vendo a situação dessas cooperativas, dessas vans que estavam na rua, decidiu criar este lindo terminal para que todos venham para cá com muita segurança e organização.
O Adriano Sarney é um local bem amplo e moderno, como já falamos, inclusive com locais destinados para as baias, que é onde os veículos chegam e vão estacionar para esperar os passageiros, tanto para vans como também para vans e até veículos que realizam o transporte de passageiros. Esse local, ele foi feito, ele foi através da Secretaria de Infraestrutura. Vamos ouvir o que disse o secretário Aparício Bandeira.
Cerca de um ano atrás, o governador visualizou isso aqui, viu a situação que estava aqui, os usuários de vans e outros transportes da Baixada, e imediatamente determinou que nós fizéssemos um local digno para atender os baixadeiros e o pessoal que, também do litoral ocidental. Aqui, depois de um ano, temos o maior prazer de entregar uma obra muito boa, 7 mil metros quadrados, dotada de todo o conforto e comodidade que um terminal realmente merece. Estamos aqui hoje com o governador entregando essa belíssima obra e nos enchendo de satisfação em ver que esse projeto foi realizado.
Agora, secretário, só aproveitando a oportunidade, o senhor falou também sobre a MA-014, né, que está em processo aí digamos assim, de melhor estruturação.
Não é a tarefa fácil, não é só a 014. É a 014 e o entorno dela, que dá cerca de mais de 500 quilômetros. Estamos trabalhando com 6 empresas. Nosso foco hoje, eu posso dizer a você, que o foco da Secretaria de Infraestrutura é as estradas baixadas.
Esse é o Aparício Bandeira, lembrando, Beto, que é uma obra que vai beneficiar tanto a população como as pessoas, os empresários que realizam esse tipo de serviço. E vamos ouvir o que diz aí o presidente de uma cooperativa.
Aproveitando aqui para a gente destacar a mudança de paisagem naquela área, né? Porque a gente que passava por aquela região ali, às vezes ficava envergonhada da situação em que se encontravam, não somente as pessoas que precisavam pegar vans para ir para o porto de Itaqui, comprar passagem, embarcar de ferry boat, mas as pessoas de São Luís mesmo, os moradores de São Luís, tinham naquela área ali um local insalubre, né? Com assim, nenhuma infraestrutura, as condições muito precárias, uma região muito feia.
Usuários de droga, Humberto.
Pois é.
Pouco tempo.
E aí você vê uma arquitetura dessa, um prédio com arquitetura dessa, com prestação de serviço de qualidade para a população, isso é o que dá para a gente um certo orgulho, dignidade, né, ao povo de São Luís com esse trabalho que está sendo feito. E eu costumo dizer assim, vamos incentivar essa disputa. Quem faz melhor, a prefeitura ou o governo do estado? Quer dizer, quando há uma disputa saudável, cada um trabalhando, mostrando serviço para a população, colocando infraestrutura, melhorando a paisagem da nossa cidade, isso quem ganha é a população, quem ganha é o povo de São Luís. Eu queria precisar fazer essa observação. Pode continuar aí com
isso. Você disse ali que é um local totalmente insalubre. Há de convir que quem começou aquela mudança foi Edivaldo Holanda Júnior, no final da gestão, que fez aquela transformação. Em seguida, o governo do estado realizou a entrega do entreposto pesqueiro, mostramos aqui. Aí veio a reforma daquele prédio do antigo INSS, onde hoje funciona funciona, inclusive a Rádio Timbira.
Totalmente restaurado,
reestruturado. Muitos outros órgãos estaduais. E agora, para completar aquela paisagem, só faltava esse terminal, porque eu vou te contar uma coisa. Eu te falo isso como conhecimento de causa, que sou da Baixada Maranhense, e às vezes quando a gente ia para pegar um transporte ali, era um sofrimento.
Pois é.
No sol. Mas vamos ouvir o que...
Então, o governo do estado prestando serviço na Grande Ilha, né, em São Luís, na região metropolitana de São Luís. Nós que estivemos naquela estrada da Raposa recentemente, que ali também os turistas que saíam de São Luís para visitar o artesanato da Raposa, os passeios de barco na região da Raposa, tinham vergonha. Era vergonhoso para a gente a situação da infraestrutura da estrada que liga São Luís à Raposa. Hoje, com pista de curva, com ciclovias, é uma outra realidade. Então, algumas obras importantes estão mudando a paisagem da região metropolitana de São Luís.
E a gente vai ficar na torcida, Alberto, para os próximos governadores que vierem e os próximos prefeitos, eles terem essa luta. Um faz uma coisa, outro faz outra. Quem ganha com isso sabe o quê?
A população.
Pois é, você lembra ali o Braide, como ele fez ali na entrada da cidade? Aquilo ali é uma arquitetura de outro mundo. Então, essa briga política saudável, que todo quer,
é muito
todo
boa,
quer fazer,
é boa
demais. Mas vamos ouvir o que disse ali a uma das presidentes de cooperativa que realiza esse transporte de passageiros utilizando esse terminal.
Ela é a
Samica, mas o nome dela mesmo é Gracirene Fonseca. Vamos acompanhar.
É de grande importância, é uma realidade, é um sonho que virou realidade. Você não imagina a satisfação hoje, o orgulho de ter um terminal tão importante e tão esperado. Para toda a população desses municípios, que sempre foi humilhado, massacrado, a gente não tinha dignidade nenhuma. Hoje não, hoje a gente tem banheiros, temos quiosque, temos guichê de passagem, temos um terminal de qualidade para essa população que eles merecem, a população desses municípios é a que merece.
Pois é, Samica, agora foi um evento que reuniu vários prefeitos, principalmente da região, entre eles o prefeito de Pinheiro, André da Raupinete. Vamos acompanhar o que disse o gestor.
Uma obra muito importante que representa muito nós, baixadeiros, né, e toda a região, trazendo conforto a quem usa esse transporte e que esse passagem estava em situações precárias, mas agora com o novo terminal, com certeza a recepção para o nosso povo é muito melhor. Agradecendo ao nosso governador Carlos Brandão por essa iniciativa.
Tá, esse é o André da Roupinete. Agora, para poder completar, Humberto, só falta diminuir o valor da passagem.
Pois é, e a EMAP está agora vendendo passagem lá no terminal, né? As pessoas não precisam mais só ir diretamente lá no terminal, já pode comprar nesse terminal da Baixada aí as passagens de ferry boat. Vamos embora e amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário.
Até amanhã.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
O Maranhão é referência nacional na regularização fundiária. Em solenidade no CNJ, presidida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, recebemos o prêmio Solo Seguro. Destaque para os programas Paz no Campo e Terras para Elas, que juntos já somam mais de 20 mil títulos entregues a famílias da agricultura familiar, quilombolas e mulheres rurais. E tem mais! O Programa Nacional de Inovação e Gestão reconheceu o Maranhão como o primeiro estado a cumprir todas as metas, 4 meses antes do prazo. A Expoema já está rolando, com grandes shows como os de Maiara e Maraíza, Zé Vaqueiro, Calcinha Preta, Leonardo e Mara Pavanelli. Na contagem regressiva para o aniversário de São Luís, chegam as maiores entregas da história, como o terminal de passageiros da Baixada e do Litoral Ocidental. E em todo o estado, avança o Maranhão livre da fome, alcançando mais 30 municípios e reafirmando o compromisso de tirar todos os maranhenses do mapa da fome. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.